Ora, mais uma vez, boa tarde, Tiago. De que é que
boa
nos falas
tarde,
hoje?
Boa tarde, Judite. Também por aí?
Também
ótimo, ótimo. Porque ainda antes de avançarmos para o tema do dia, e muito rapidamente, eu trago um pré-assunto.
Uma espécie de amuse-bouche, é isso?
Sim, é isso em francês, exatamente. É, digamos, um miminho dos chefedores. Só para vos ambientar a lógica desta rubrica e preparar-vos para o autêntico festim de humorismo que se seguirá.
Ah, espera aí, vai haver então festim de humorismo.
Festim
ótimo,
de humorismo, exato.
Calha bem, porque eu ainda não consegui consumir qualquer humorismo hoje e tenho aqui um bocadinho de espaço no bucho.
É pá, nenhum humorismo hoje ainda?
Não, ainda não.
Então se calhar é melhor tomares um protetor gástrico. Não vá tanta comédia cair-te mal.
Oh, chef,
se tens aí um omeprazol.
Vê lá, oh, chefe, que o serviço começa a ficar atrasado. Avança lá com a entrada, se faz favor.
Certo, certo. Ora então, na entrada temos algo mesmo, muito ligeirinho. Mesmo muito ligeirinho, eu vou já avisando. Ainda sobre a polémica do envio dos dados dos manifestantes anti-Putin pela Câmara Municipal de Lisboa para as autoridades russas.
Mas ficou...
Isso é uma coisa muito ligeirinha, só para...
Ficou...
Sim, diz.
Sobre isso ficou alguma coisa por esclarecer, não?
Sim, creio que sim, Nelson. Ficou por referir que, apesar de tudo, foi uma sorte a Câmara de Lisboa ter enviado dados de manifestantes para a Rússia e não para alguns outros países.
Como assim? Achas que isto podia ter sido ainda mais grave que o Russiagate?
Quer dizer, em certa medida podia, Judite, porque imagina que os dados tinham sido enviados antes para o governo da Costa Rica. Em vez do Russiagate... Tinhas o Costa Rica, é pá, gate, não é? Porque, porque é que era mais aborrecido, estás a perceber? Porque era o Costa Rica. E quem diz para o governo da Costa Rica, diz para o governo da Bélgica. Porque também não seria nada bom falar-se do Bélgica, lá está gate, não é? Porque não soa tão bem. Ou para a Dinamarca, por exemplo. Portanto, a Rússia acabou por ser uma sorte. É essa a minha.
Mas era este o amuse-bouche que tinhas para nós?
Eu avisei que era mesmo muito ligeirinho. Era uma coisa mesmo muito ligeirinha.
Estou a temer um bocado por esta experiência gastronómica.
Não, nada temas, Nelson, porque agora sim começa a degustação. E a degustação principia, lá está, com a notícia daquele pescador norte-americano que diz ter sido engolido e cuspido por uma baleia.
Ok.
Portanto, tem a ver com degustação também.
Não Sim. me digas que acreditaste nessa história.
Judite, não se trata de acreditar ou não acreditar, porque eu sigo a ciência, estás a perceber? E o que me parece é que não se seguiu a ciência para atestar da veracidade do relato deste pescador.
E a que método científico achas que se deveria ter recorrido para saber se o homem está ou não a falar a verdade?
Epá, Nelson, dever-se-ia ter realizado de imediato um exaustivo exame dermatoscópico à epiderme deste cavalheiro.
E em que consiste esse exame?
Consiste basicamente em lamber o indivíduo, com o intuito de perceber se o homem é mal saboroso, para tentar descortinar assim porque é que a baleia o terá cuspido. Estás a perceber? Se eventualmente chegou a ingeri-lo, em primeiro lugar, claro, há logo essa questão, a priori.
Tiago, ou por que não ir perguntar à baleia se não cuspiu o homem por ter alguma restrição alimentar?
Não, isso já é parvo. Não, fiquem-se pela ciência. Está bem? Nelson e Judite, vamos ficar pela ciência.
Certo. Eu não tenho conhecimento de outros casos em que baleias tenham engolido pessoas.
Sim.
Mas além da história bíblica em que isso sucede, também a ficção recorreu muitas vezes a este enredo.
Pois foi, como no caso do Pinóquio. Lembram-se do Pinóquio que foi à barriga da baleia para salvar o pai. Por falar em Pinóquio, então diz que, peraí, numa apresentação que fez hoje, estava eu agora aqui a ver, o CEO da Ryanair apresentou uma fotografia do ministro Pedro Nuno Santos com o nariz de Pinóquio.
É verdade.
Vocês viram isto?
Sim, sim.
É que é possível?
Michael O'Leary acusou o governo português de mentir sobre a companhia aérea low cost.
Curioso. É curioso. Acaba por ser curioso como mitologia e realidade se cruzam, não é? Quer dizer, o Pinóquio vai à barriga da baleia para salvar o pai. O ministro Pedro Nuno Santos vai ao nosso bolso, ao dos nossos filhos e ao dos nossos netos para salvar o elefante, que é a TAP. Perceberam como...
Sim, está tudo ligado.
A mitologia e a atualidade, no fundo, a atualidade política e a aeronáutica se cruzam.
E de maneira que, no fundo, é muito isto. Rádio Observador.